Entendendo a reforma política.
O voto no Brasil sempre foi obrigatório, desde quando se limitava a uma elite até ser universalizado na atual Constituição. Eleitores de 18 a 70 anos possuem não só o direito, como o dever de participar das eleições. Mas será que é justo obrigar a população a votar? A questão do voto obrigatório ou facultativo no Brasil divide opiniões. Adotado em quase todos os países desenvolvidos, o voto facultativo encontra em seus defensores o argumento de que a democracia se constrói a partir do interesse sincero dos cidadãos, fazendo com que só eleitores cientes das escolhas políticas votem, o que tornaria a eleição mais qualificada. Além disso, o voto obrigatório pode gerar escolhas sem critérios concretos. Já os defensores do sufrágio obrigatório afirmam que ele leva o eleitor a refletir sobre política pelo menos a cada 2 anos, conscientizando as pessoas sobre a importância de se participar de um momento que irá definir os rumos do país. Ademais, o voto facultativo poderia gerar uma perda de representatividade, com grande redução do número de votantes. O cientista político da Universidade Federal do Ceará, Filomeno Moraes, acredita que o voto é parte da construção da cidadania.
Eu acho esta discussão sobre o voto facultativo uma falsa discussão. O cidadão, por pertencer a uma comunidade política, tem responsabilidade diante do sistema político e diante da sua própria comunidade. Então, uma das questões é a participação na vida política. Não vejo o voto obrigatório como qualquer coação sobre a cidadania, pelo contrário, vejo como um processo sempre de aperfeiçoamento da vida cidadã.
Já o professor emérito de ciência política da UFMG, Fábio Vanderlei Reis, aponta o risco de exclusão social que poderia ser provocado pelo voto facultativo do país.
Há uma tendência a que, quando você tem voto facultativo, as pessoas que deixam de votar são, com frequência, os que mais teriam a ganhar com a participação política. Isso é, os setores socioeconomicamente menos favorecidos, com frequência de menor informação política, que, no geral, não têm noção da importância que as decisões que se tomam no plano da política têm para a sua própria vida cotidiana. Então, você vai estar introduzindo um elemento adicional de exclusão daqueles que já são excluídos.
Outro tema que vem motivando debates no Legislativo é o da reeleição. Ausente em todas as constituições brasileiras, a chance de políticos do Executivo se reelegerem só foi instaurada no Brasil em 1997 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que se reelegeu 1 ano depois. Desde então, presidente, governadores e prefeitos têm direito a até 2 mandatos consecutivos. Na eleição deste ano, 18 dos 27 governadores estão tentando se reeleger, além da presidenta Dilma Rousseff. Para os críticos da reeleição, ela motiva governantes a abusarem do poder político no fim do primeiro mandato e a direcionar a máquina administrativa para a campanha. Por isso, está em discussão na Comissão de Reforma Política do Senado uma proposta para abolir novamente a reeleição e aumentar o mandato de todos os cargos do Executivo e do Legislativo para 5 anos. O professor emérito de Ciência Política da UFMG, Fábio Vanderlei Reis, se mostra favorável ao Instituto da Reeleição.
Não vejo razão para que se seja radicalmente contra a reeleição, porque a reeleição aumenta as escolhas do eleitor. Não vejo razão para que o eleitor seja impedido de reeleger um governo que ele avalia como bom, como sendo convergente com seus interesses, com sua perspectiva, com seus valores.
Por outro lado, o cientista político da Universidade Federal do Ceará, Filomeno Moraes, afirma que a reeleição foi introduzida de modo inadequado no Brasil.
A introdução da reeleição no Brasil foi uma violência contra o sistema político. Eu tirei uma proposta. Como a gente não pode fazer a curto prazo, a gente fizesse isso o quanto antes, no conjunto de uma reforma política, e estabelecesse um prazo razoável que os atores políticos pudessem concordar com a reeleição. Para mim, a reeleição não faz bem nem no plano federal, nem dos estados, nem dos municípios.
A questão da reeleição está também relacionada a um outro projeto em debate no Congresso, o de unificar as eleições no Brasil. há duas propostas de emenda constitucional em tramitação que sugerem a realização dos pleitos federal, estadual e municipal ao mesmo tempo. Em uma, a mudança já ocorreria em 2018 e na outra, em 2022. O argumento usado é o de que, com todos os cargos começando e terminando simultaneamente, haveria maior harmonia no planejamento em conjunto das políticas públicas dos municípios, dos estados e da União. O cientista político da Universidade Federal do Ceará, Filomeno Moraes, rebate os defensores da proposta.
Eu tenho contra-argumento da possibilidade da oligarquização das eleições. A eleição presidencial tinha um condão de atrás. As outras eleições, em vez de estarmos incentivando o pluralismo político, nós poderíamos estar possibilitando o regresso à chamada República Velha, a política dos coronéis. Olhando com distância as coisas que mudam, me parece que isso poderia ter um efeito nocivo em relação à vida política.
O professor emérito da UFMG, Fábio Vanderlei Reis, também se posiciona contra a medida, mas avalia que há pontos positivos nela.
Um aspecto forte no argumento que tem a ver com aquele inconveniente no presidencialismo de coalizão, em que com muita frequência o desafio de obter suporte no Congresso se transforma num problema perene, exigir negociações, a criar a possibilidade de uma certa chantagem pelos partidos, barganhas frequentes. Então, a conjunção no mesmo período, diferente tipo de eleição, pode ajudar a criar uma certa organicidade que, eventualmente, ajudaria a contornar esse inconveniente.
Tanto o voto facultativo como o fim da reeleição e a unificação dos pleitos são questões ainda que estão longe de se resolverem, o que deve resultar em mais alguns bons anos de debates entre congressistas e sociedade civil. Repórter Levi Guimarães.